A Rádio ONU em Nova York tem o prazer de receber aqui nos estúdios o professor João Cândido Portinari. Ele é fundador e diretor-geral do Projeto Portinari, que cuida do legado do pintor brasileiro Cândido Portinari. Ele é o nosso convidado de hoje para falar sobre o retorno dos murais Guerra e Paz, à sede da ONU. A obra deixou a entrada da Assembleia Geral em 2010, quando o prédio passou por reformas, no período em que ela foi restaurada e exposta em outras partes do mundo. Mas em 2015, os murais vão ser novamente colocados na entrada da Assembleia Geral para a exibição. A obra foi um presente do Brasil à ONU. Professor João Cândido Portinari, bem-vindo à Rádio ONU em Português. É um grande prazer tê-lo de volta aqui nos estúdios da Rádio ONU.
O prazer é meu de estar aqui novamente com você, Mônica, com os nossos ouvintes. É uma grande alegria para mim.
Professor, o senhor liderou todo o processo de saída dos murais da ONU até o retorno da obra em 2015. Como é que foi essa viagem do Guerra e Paz pelo mundo?
Olha, isso foi um sonho, né? Um sonho de muitos anos, porque eu me lembro quando os painéis estavam para ser embarcados para Nova York, em 1956, houve um grande clamor no Brasil para que fosse dada uma chance ao público brasileiro de vê-los, nem que fosse por uma única e derradeira vez, né? Então, na época, o presidente era o presidente Juscelino Kubitschek, que era muito amigo de meu pai, tinha sido colega dele nos tempos de estudante em Paris. Houve essa inauguração no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1956. Eu me lembro, eu tinha 17 anos, mas eu não me esqueço da emoção daquela noite. Estava Carlos Drummond de Andrade, que fez um texto belíssimo, né, falando sobre aquela noite e... Enfim, foi uma coisa inesquecível. Mas eu me lembro que no dia seguinte, um jornal carioca, que era o Correio da Manhã, saiu com uma manchete assim: agora eles irão irremediavelmente para Nova York. Quem quiser vê-los, que vá à ONU. E aquilo ficou assim gravado na minha lembrança, porque quantos brasileiros, né, têm oportunidade de fazer essa viagem? Mas era um sonho impossível, quer dizer, a vida toda eu tive esse sonho, mas eu tinha consciência como é que a gente poderia tirar esses painéis daqui da ONU, né? E aí, em 2007, que foi o cinquentenário da instalação dos painéis, eu vim a convite do presidente Lula, nós viemos até no avião presidencial, e houve um momento em que nós fomos oferecer o livro que nós escrevemos sobre os painéis Guerra e Paz ao secretário Ban Ki-moon. Logo em seguida, o presidente entrou por uma porta, foi para a Assembleia Geral para fazer o discurso de abertura. Eu não sabia o teor do discurso, naturalmente, né? Eu sentei-me no plenário e quando ele terminou o discurso com aquela citação belíssima, né, aos painéis, foi uma emoção muito grande, né? Porque nunca, Mônica, em nenhum dos discursos de abertura, durante os 50 anos que os painéis estiveram aí, nenhum dos discursos fazia qualquer menção aos painéis. Nem sequer o discurso no ano em que eles foram instalados, né? A Assembleia Geral aconteceu duas semanas depois que aqueles dois gigantescos painéis foram colocados ali na entrada, o discurso brasileiro não citava, porque havia um problema político, era a época da Guerra Fria, Portinari era um homem de esquerda, né? Mas depois, com o passar dos anos, isso tudo foi superado, e eu acho que por uma questão de inércia, não se citou. Então, aquela citação do presidente Lula, para mim, teve assim um efeito de um ato de justiça.
E vamos lembrar o que o presidente disse?
Sim, claro, eu me lembro bem. Bom, é uma citação um pouco longa, eu não vou saber de memória tudo, né? Mas eu me lembro que uma das coisas que ele falou era que a paz não é apenas a ausência da guerra. É que a paz pressupõe justiça social, liberdade, saúde, um bem-estar, um convívio harmonioso com a natureza e a superação dos flagelos da fome e da pobreza, né? E aí ele dizia assim: não é por acaso que ao entrarem na Assembleia Geral os delegados se defrontam com o painel da guerra e ao sair com o da paz. Então ele fala assim: a mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança, guerra em paz, é a essência da missão das Nações Unidas. É muito bonito a citação dele. Mas aí, nesse momento, só para retomar a narrativa, eu tomo conhecimento de que a ONU iria passar por uma reforma profunda, que iria levar vários anos, e que as obras de arte teriam que ser retiradas. Aí caiu a ficha, falei: quem sabe agora aquele sonho, né, que sempre foi impossível, quem sabe a gente agora não pode realizar. E aí, voltando ao Brasil, eu falei com o ministro Sérgio Rezende, que era meu amigo, era ministro de Ciência e Tecnologia, ele imediatamente entendeu a dimensão do projeto, levou ao presidente Lula, e o presidente Lula solicitou ao ministro Celso Amorim que pedisse um empréstimo à ONU. E aí, o milagre aconteceu, né? Aí houve, é claro que houve todo um processo aí de negociações junto ao governo, junto a empresas públicas, privadas, junto à ONU, junto à nossa missão aqui, mas foi de uma felicidade absoluta, porque nós ganhamos a guarda dos painéis durante todo o período da reforma e pudemos inaugurá-los no mesmo local de 56, de 50 e tantos anos antes, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Pois é, eles foram para o Teatro Municipal, depois eles foram para São Paulo.
Não, depois eles foram restaurados no Palácio Gustavo Capanema.
Isso.
O que foi uma coisa também emocionante, porque a gente montou um ateliê aberto, então a gente recebia crianças o dia todo, escolas do Rio de Janeiro, da periferia do Rio de Janeiro, de estados do Ceará, vinham pessoas do Brasil inteiro para ver o restauro. Eram 18 restauradores trabalhando e a gente montou estações de demonstração, o que é o pigmento, como é que você faz a restauração, quais são os métodos de análise científica que apoiam o trabalho dos restauradores. As crianças ficaram fascinadas, foi uma emoção enorme. 4 meses de restauro. Depois do restauro, nós levamos para a Fundação Memorial da América Latina, em São Paulo.
Isso.
E aí foi uma exposição também de uma emoção muito grande, porque a gente conseguiu expor os estudos preparatórios também. Não só os painéis, a gente tinha um espaço onde estavam o Guerra e Paz só. Depois tinha um outro espaço, que era a galeria, onde estavam os estudos preparatórios. Portinari ele passou 4 anos fazendo estudos. Só depois desses 4 anos, quando ele tinha tudo na cabeça, que em 9 meses ele fez os 2 painéis. Então são 200 estudos de todos os tamanhos, de todas as técnicas, né? E a gente conseguiu, acho que, uns 80 desses estudos.
Professor João Cândido, antes de falar, porque os painéis foram para o exterior, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria saber, com relação ao restauro, porque houve, nessas décadas todas, uma certa deterioração da obra, né?
Sim, ali tem um problema que agora eu acho que vai ser bem amainado, né? Que é aquela vidraça que vai do chão ao teto, né?
Uhum.
E ali entra luz o dia inteiro, em cima dos painéis. E existem certas tintas que são sensíveis ao ultravioleta. Em particular, o branco que Portinari usava, todas as tintas que eram misturadas a esse branco, elas caíram de tom. Os painéis ficaram como se fossem esmaecidos, assim, como se houvesse assim, uma camada um pouco leitosa assim, por cima. Sabe? Então, depois da restauração, as cores voltaram com uma intensidade tal que você não pode acreditar, entende? Isso vai ser visto agora, quando a gente revelar os painéis, né, restaurados, as pessoas vão se dar conta da diferença.
Mas os noruegueses, os franceses, já tiveram essa oportunidade, ou não?
Os noregueses, não.
Ainda não.
Aquela ideia de levar para a noite da entrega do Prêmio Nobel da Paz,
né?
Teve muitas coisas que a gente não conseguiu.
Uhum.
Por exemplo, não sei se você se recorda, que naquela época eu estava assim, muito desejoso de que a gente levasse Guerra e Paz para Hiroshima.
Hiroshima, me lembra? Claro,
é.
Claro.
Então, as negociações com as autoridades japonesas nos levaram ao impasse. Porque constatou-se que não há em Hiroshima nenhum prédio com o pé direito suficiente
para
poder mostrar o Guerra e Paz.
Claro.
Eu tentei propor a construção de um domo externo, mas aí tem uma legislação sobre terremotos que impede a construção.
Claro.
Então eu tive que abandonar essa ideia, como a da Noruega, como a da China também. Que nós
mas em Paris eles fizeram um grande sucesso.
Foi. Em Paris foi absolutamente extraordinário. Olha, eu vou te dizer um pequeno exemplo, só porque eu ficava o dia inteiro lá, eu servia de guia para grupos, né, que estavam por ali. E eu me lembro uma tarde que uma senhora francesa chegou para mim e disse assim: Monsieur, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho 72 anos, faz 52 anos que eu visito as exposições em Paris. Eu nunca me senti tão tocada quanto aqui.
Belíssimo, né?
Eu fiquei assim, sabe, porque... Aí eu fiquei também pensando que, para eles, né, europeus, né, não só franceses, a experiência da guerra foi uma experiência real. Nós, brasileiros, não temos essa vivência.
É verdade.
Não é?
É.
Então, a emoção deles, mesmo que eles, mais jovens, não tenham tido essa vivência, os pais tiveram, os avós tiveram. Então, está marcado na família a tragédia que é uma guerra. Então, eu vi gente chorando diante dos painéis. Bom, eu vi no Brasil também.
Uhum.
Então, aquilo ali era o tema da vida dele. A maior oportunidade da vida dele de passar a mensagem de paz, né? Guerra e paz na ONU. E isso, houve um momento em que, quando ele estava fazendo, os médicos proibiram ele de
pintar. Por causa das tintas, claro.
Sabe,
a saúde,
né?
Dele, é claro.
E ele desobedeceu. E foi, mas por isso. Porque com a vida que ele teve, a militância, né, da vida toda, tanto na pintura quanto na política, em prol de valores sociais, humanos, uhum. éticos, né? Ele não podia deixar passar essa oportunidade. Então, eu tenho certeza que ele sabia, né, do risco que ele estava correndo e conscientemente escolheu fazer, né?
Deixar esse presente para a humanidade, claro. É. Agora, professor João Cândido, vamos falar então um pouquinho, depois desse sucesso no exterior e também no próprio Brasil, onde as pessoas puderam ver e sentir e entender a obra de Cândido Portinari, como é que vai ser a volta para cá? O que vai acontecer a partir de agora até essa reinauguração, que já tem data para acontecer?
É dia 26 de maio, o que está sendo chamado Second Unveiling dos painéis.
Uhum.
Aí há uma expectativa, nós tivemos, né, um apoio muito grande da ONU, do pessoal do Capital Master Plan, né, principalmente do Dr. Adlerstein, Michael Adlerstein, que tem sido assim, ele esteve em Paris e ele ficou emocionadíssimo em Paris, né? Ele fez um discurso belíssimo, ficou muito emocionado lá. E eu estive com ele agora. E há um grande entusiasmo na equipe dele com relação ao Second Unveiling. Eu acho que essa itinerância, né, que nós fizemos pelo Brasil e depois na França, teve também o mérito de despertar na consciência das próprias pessoas da ONU, que passavam todos os dias diante dos painéis e que talvez não tivessem realizado, vamos dizer, esse poder que os painéis têm, né, na sua mensagem. Agora eu acho que isso mudou e eles... Está havendo assim, um grande entusiasmo. Né? E por parte da nossa missão permanente, o embaixador patriota, também a Adriana Teles Ribeiro, enfim, toda a missão está fechada conosco, né? No sentido da gente poder ter um espetáculo mais emocionante possível. E também o consulado, com a embaixadora Ana Lúcia Cabral Petersen, a Mariana, a Manuela, enfim, todas as pessoas lá do
estão
consulado.
Ajudando.
Estão ajudando muito.
O que o senhor está imaginando para esse dia, professora? O senhor, digamos, a reinauguração, o relançamento dos painéis aqui na ONU, e mais o que vai acontecer?
Então, nós estamos pensando em fazer ações na ONU e ações na cidade de Nova York. O que nós estamos pensando é a gente ter dois momentos que são contíguos, praticamente, que é o momento de um grande show dentro da sala da Assembleia Geral. Ali nós estamos planejando ter quase 2.000 pessoas, né? Aí nós não sabemos exatamente ainda como vai ser esse show. Nós convidamos a Bia Lessa, que fez trabalhos maravilhosos. Nós estamos pensando, mas isso ainda é sujeito a mudanças, né? Evidentemente, no nosso querido Milton Nascimento, que nos acompanha desde o
E que é um grande fã de Portinari, né?
E é o irmão gêmeo, nas suas origens, né? Ele deu uma entrevista lá na cidade natal de meu pai, em que ele dizia assim... Eu sempre quis fazer na música o que ele fez na pintura. Então, existe esse sentimento, né? Ele compôs duas músicas inéditas para Guerra e Paz, que foram lançadas no Municipal em 2010. Pensamos em chamar o Hamilton de Holanda, junto com o Milton, e uma música extraordinária daqui de Nova York, que é a Esperança Spalding, que é uma mulher jovem que toca contrabaixo, mas que é absolutamente extraordinária e que é parceira do Milton. Milton adora ela, eles se adoram, né? O balé do David Parsons, né, que ele fez aquele balé comovente sobre a Pietà, né, em que o filho morto é o Portinari, que morre no colo da Pietà, né? É um balé fantástico, com aquela trilha sonora do Barber, né? Mas isso vai depender de como que a Bia Lessa vai conduzir o processo criativo dela. Logo em seguida, o descerramento, né, o unveiling propriamente dito. Os painéis vão estar cobertos por um tecido assim, muito sutil, uma espécie de voile durante todo o tempo. Eles vão ser instalados muito antes, é claro. A gente vai instalá-los agora, acho que dia 17 de dezembro, se eu não me engano. Mas eles permanecerão cobertos por esse voile, que você vai poder perceber que eles estão ali. Mas o desejo é que vá se criando uma expectativa até o momento em que você vai revelá-los realmente. Né? E nesse momento a gente gostaria de contar, é claro, com a presença do secretário-geral. A gente está até já tratando da questão de agenda, embora a agenda dele seja sempre muito imprevisível, né?
Agora, esses eventos em Nova York, professor João Cândido, eles vão acontecer de agora até 26 de maio
não,
ou na mesma época?
Não, eles começam a acontecer, na verdade, eles começam a acontecer na web 45 dias antes. A gente quer fazer uma coisa que mobilize muito, principalmente a juventude, né? E essa juventude é uma juventude de smartphone, de Facebook, todas as mídias sociais. Um dos projetos, por exemplo, nós vamos levantar no Grand Central duas réplicas de tamanho natural do Guerra e Paz, ali no Vanderbilt Hall. A gente vai levantar essas duas réplicas e vai ter um telão com a mesma altura, como a gente fez lá em São Paulo, onde você vai projetar a comunicação. Então, a gente já tem, por exemplo, um hashtag, que é assim, UN, em letra maiúscula, War and Peace. Isso aí você faz esse jogo de palavras de UNWAR e United Nations, né? Então, as pessoas com seus celulares, elas vão mandar as suas mensagens para a paz. Uhum. E a cada vez que elas mandam um tag, cria-se uma nova pincelada naquele telão. Então, as pessoas vão construir os painéis Guerra e Paz. Isso aí vai começar a acontecer uns 10 dias antes do unveiling. E no último dia você vai ver os painéis completamente realizados. Então nós vamos fazer o seguinte, a pessoa vai escolher um personagem lá no Guerra e Paz. Pode ser, por exemplo, uma criança naquele coral do painel da paz, pode ser uma Pietá. Ela vai mandar, ela vai ter um app, smartphone, ela vai mandar a foto do rosto dela, vai fazer um morphing com a imagem do Guerra e Paz. Você, nesse telão do centro, ele nos últimos dias ele vai começar a ser povoado pelas imagens dos rostos das pessoas. É você envolver a população de Nova York na questão da paz, a questão do que é a guerra hoje em dia, né? Qual a atualidade dos painéis Guerra e Paz com essas guerras que nós estamos vendo envolvendo países, com as guerras nas nossas cidades. Eu acho que não há nada que seja mais urgente, mais importante do que essa luta pela paz. O grande desafio para nós é que, ao mesmo tempo em que talvez seja a ação mais importante no mundo de hoje, pode ser também a mais banal, porque a quantidade de mensagens, de movimentos e de ações pela paz mundial é tão grande, então é claro. A gente tem que fazer a diferença.
Essa grande iniciativa tão bonita que o Projeto Portinari faz com crianças carentes.
Sim, isso começou em 97, Mônica, na verdade, né? E a gente tem feito isso sistematicamente ao longo de todos esses anos. A gente visita não somente escolas e centros culturais, e pelo Brasil inteiro, estou falando aqui, né? Como também hospitais com crianças terminais de câncer, penitenciárias, como a penitenciária Lembro de Brito, populações ribeirinhas, né? Só para te dar um exemplo, a gente subiu o Rio Paraguai, fomos ao Pantanal do Mato Grosso do Sul, subimos o Rio Paraguai, 1.200 quilômetros, subindo de Porto Murtinho até Corumbá. E voltamos pela margem paraguaia e a gente ia parando. Era uma chalana da Polícia Florestal, onde a gente montou uma exposição Portinari. E havia um programa feito por educadores, por professoras, né? No sentido de você provocar nessas crianças, ao visitar a exposição, uma reflexão sobre os valores que estavam ali naquelas obras, né? Porque aqui é preciso perceber uma coisa importante. A obra do Portinari não é uma obra abstrata que propõe cores e formas e linhas. Ela é uma obra profundamente comprometida com o ser humano, com o social. Então, ela passa valores. E é muito importante que esses valores cheguem a essas crianças, porque essas crianças são o futuro, né? Então, esses valores de fraternidade, de não violência, de espírito comunitário, de respeito à vida, respeito à natureza, né? que está na obra do Portinari, está fortemente incrustado na obra do Portinari, e a gente sente o efeito poderosíssimo que isso tem em crianças que têm uma percepção pela imagem, às vezes mais aguçada que a do adulto, porque toda criança desenha, toda criança pinta, né? Então, a reação das crianças é uma coisa comovente, né? Quando elas percebem coisas que você está ali e às vezes nem você percebe, né? Então, a gente tem feito isso, a gente fez uma parceria com a Marinha do Brasil. A Marinha tem 3 navios que percorrem o Amazonas e os afluentes do Amazonas. Então, a gente botou esse programa a bordo de um dos navios. Ficamos 19 dias no Rio Purus, parando nas populações ribeirinhas. Foi
extraordinário. Levando o Portinari para crianças. É. E no Rio de Janeiro, vocês estão onde, para a gente terminar?
Nós estamos na PUC do Rio de Janeiro, na Gávea, né? A gente funciona ali.
E vão a vários bairros carentes, não é isso?
Favela, todos os lugares que nos chamam ou que a gente decidir, a gente vai.
E no estado todo,
no estado todo, e mesmo fomos ao Espírito Santo, no litoral todo do Espírito Santo, da Bahia também. A gente tem ido pelo Brasil afora nesses anos todos.
Trabalho bonito. Professor João Cândido Portinari, é sempre uma alegria falar com o senhor.
Muito obrigado, Mônica, para mim também.
Que pena que a entrevista é tão curta, eu gostaria de ficar aqui conversando mais tempo.
Eu também.
Muito obrigada pela sua participação aqui no programa e muita sorte com o retorno dos murais.
Muito obrigado, Mônica. Obrigado a você e aos nossos ouvintes.